Vereadores, vereadora, digníssima assistência, servidores da casa, damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 4 de abril de 2023. Solicito ao senhor vereador, primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior.
Presente.
Cristino de Matos Azevedo.
Presente.
Ronei Santos Silva.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Linco Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Verificado o quórum regimental, solicito ao vereador Jorge Luiz Ritter Penteado faça a leitura de um trecho bíblico.
Tiago, capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece um pouco por um pouco e depois se desvanece.
Leitura da ata da sessão anterior. Vereador, primeiro secretário, Nedim.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 008/2023. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2023, às 20h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se, na forma regimental, os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Cristino de Matos de Azevedo, Ronei Santos da Silva, Vanessa Lima de Oliveira, Jorge Luiz Ritter Penteado, Linco Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, e com ausência do vereador Irandida Silveira Rodrigues, abertos os trabalhos pelo vereador presidente Linco Leandro Lopes Pontes, foi procedido a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Lima de Oliveira. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 007/2023 pelo vereador secretário. Colocado em votação, aprovado por todos os vereadores presentes. Expediente, ofício.
Atas encontra-se à disposição dos senhores vereadores. Não havendo nenhuma retificação, encontra-se em votação a ata da sessão anterior. Aprovada pelos membros presentes. Seguimos com o expediente.
Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Gabinete do vereador Luiz Galtério. Moção de apoio número 002/2023. São José do Norte, 28 de março de 2023. Moção de apoio, aprovação do PLC 4/2023 em pró das turmas anos 2017-2019 de inspetores e escrivão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul em pró da Segurança Pública. Os vereadores abaixo subscritos vêm, através do presente, na forma regimental, apresentar esta moção de apoio à aprovação do PLC 4/2023, que transmita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Solicitemos apreciação dos nobres edios e que, após os trâmites regimentais, uma vez aprovada esta moção, seja encaminhada cópia da presente às deputadas e deputados estaduais que integram a 66ª legislatura e ao senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao secretário estadual de Segurança Pública e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Justificativa. Esta tramitando na Assembleia Legislativa do Estado o projeto de lei complementar número 4/2023, substitutivo número 1, o qual altera os artigos 1º e 3º da Lei Complementar número 15.453 de 2020, que dispõe sobre a aposentadorias federais para os policiais civis integrantes dos órgãos a que se refere. O inciso 4º do capítulo do artigo 144 da Constituição Federal, agentes penitenciários a quem se refere o artigo 5º da Lei Complementar número 13.259, de 20 de outubro de 2009, que trata sobre o reconhecimento de aposentadorias com integralidade e paridade de proventos para os policiais civis que integram na respectiva carreira até a data de entrada em vigor da emenda constitucional 103/2019 ou até a reforma da previdência do respectivo estado que constitui a reforma da previdência. Anteciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Gabinete do vereador Cristino de Matos de Azevedo. Requerimento 003/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o doutor plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à secretaria competente o pedido de esgoto e calçamento na rua João José Pereira Parobé e a Guilherme da Costa Neto, no bairro Guarita. Justificativo. O senhor presidente e senhores vereadores, a solicitação é pelo fato de alguns moradores não terem a forma adequada de largar seus esgoto e calçamento das referidas ruas. Será de muita importância por nós, pois nos dias de chuva a mesma fica intransitável e acaba muitas vezes se tornando via de mão única pela a grama estar tomada conta das ruas. Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT. Se encontra as fotos junto com o requerimento. Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Requerimento 004/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o doutor plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à secretaria competente o pedido de reparos necessários na rua Dr. Alvo Ribeiro Pereira, no bairro Guarita. Justificativo. O senhor presidente, senhores vereadores, moradores que ali residem estão reclamando que as ruas estão mais altas e que a calçada, sendo assim, quando chove, ocorre alagamento em suas residências, conforme foto em anexo. Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo, PDT. Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Requerimento 005/2023. Senhor presidente, o vereador abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o doutor plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à secretaria competente que faça faixa de pedestre na rua Luiz Galtério, no bairro Veneza. Justificativo. O senhor presidente e senhores vereadores, moradores relataram que, devido à rua estar praticamente toda concluída, veículos passam em alta velocidade, podendo ocasionar acidente. Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo, PDT. Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento 005/2023. Excelentíssimo senhor presidente, Lincoln Leandro Ponte, São José do Norte, 13 de abril de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta coleta, casa, vem depois de ouvir o doutor plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe à Secretaria competente que seja feita a manutenção na Rua Espírito Santo, número 129, na localidade de Bojuru. Justificativa em plenário. Gabinete do vereador Ronei Silva, do PSDB. Gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Requerimento 003/2023. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido o douto plenário requer ao poder requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara que seja solicitado à senhora prefeita municipal providências cabíveis e urgente junto à secretaria competente para realização de limpeza da vala que se localiza ao lado da Escola Estadual Capitão Luiz da Silva Ferreira, em Bujuru, tendo em vista que a mesma se encontra assoreada com muita sujeira, motivo pelo qual a água fica empoçada, exalando forte odor. Ressalta-se que a referida vala fica ao lado das janelas de sala de aula da escola. As fotos atualizadas em anexo justificando o requerimento. Gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Plenário Caetano Zé Travasco, 4 de abril de 2023. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 009/2023. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido o douto plenário requer a vossa excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja feita a colocação de esgoto pluvial coacal e calçamento no beco 2 da rua Carlos Bulamarque, no bairro Veneza. Justificativa tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores, pois a rua está precária e, quando chove, os moradores não conseguem sair de suas casas, pois a rua fica alagada. Plenário Caetano José Travasco, 31 de março de 2023. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 010/2023. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido o douto plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito a colocação de esgoto pluvial e cocal e calçamento na Rua 11, no bairro João Lander, entre as ruas General Osório e Carlos Bulamarque. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores, pois a rua está precária e, quando chove, entra água em suas casas. E os moradores não conseguem sair, pois a rua fica alagada. Plenário Caetano José Travasso, 31 de março de 2023. Irandir da Silveira Rodrigues, PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 011/2023. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido o douto plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através do órgão competente DENIT, que seja feito a construção de uma ciclovia na BR-101 no trecho entre a entrada da cidade, Prefeitura Municipal, e até o trevo em frente ao CTG Barreira do Norte. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeros pedidos de motociclistas e pedestres que transitam diariamente pela BR-101 e relata o alto risco de acidente. Plenário Caetano José Travasso, 31 de março de 2023. Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Indicação 001/2023. Excelente senhor presidente, apresento a vossa senhoria, de acordo com o regimento interno e a presente indicação, a ser encaminhado à Prefeitura Municipal a fim de que seja estudado a viabilidade de implementação de turno único de trabalho nas repartições do Poder Executivo Municipal, com carga horária de 6 horas diárias. Justificativa, tal indicação é de fundamental importância no que tange à valorização dos servidores públicos municipais, considerando a defasagem dos salários, desde modo a intenção é oportunizar que tais servidores possam desempenhar outras atividades no horário inverso, assim aferia uma renda maior. Além disso, dos 22 municípios que compõem a Associação de Municípios da Zona Sul, apenas 6 utiliza a carga horária superior a 6 horas. Outro ponto que merece destaque é a questão da economicidade. Importantíssimo princípio que cabe a ser ressaltado, o Poder Executivo Municipal conseguiria economizar em gastos como energia elétrica, combustível, água, telefone e todas aquelas despesas que são inerente ao funcionamento da máquina administrativa e, desse modo, investir em outras demandas. Plenário Caetano José Travassos, 31 de março de 2023. Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB, líder do governo. Ronei Santos da Silva, vereador do PSDB. Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT. Vanessa Lima de Oliveira, vereadora do União Brasil. E vereador-presidente Lincoln Leandro Pontes, vereador do União Brasil. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 009/2023. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste solicitar, através da secretaria competente, que avalie a possibilidade de instalação de um bicicletário na rua General Osório, nas proximidades da sorveteria da Gelinho, mais preciosamente no canteiro central, a fim de facilitar fomentar o uso do uso de bicicletas como meio de transporte. Certo de sua acolhida, desde já agradecemos. São José Norte, 31 de março/2023. Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Requerimento 002/2023. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvir o doutor plenário requerer ao Poder Executivo que encaminhe à secretaria competente pedido de corte de grama e limpeza de valas na localidade do Passinho, Rua 1, mediante aprovação dos demais vereadores. Justificativa em plenário. Plenário Caetano José Travassos, 30 de março de 2023. Vereadora Vanessa Lima de Oliveira, vereadora da União Brasil. Projeto de Lei número 014/2023, dispõe sobre a política de regularização de edificações e da outras providências. São José do Norte, 29 de março de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, vemos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei número 014/2023, que dispõe sobre a política de regularização de edificações e das outras providências, para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos-nos e reiteremos voto de mais alta estima. Antecipadamente, Fabiana Azob Roig, prefeita municipal.
Realizada a leitura do expediente, passamos para a ordem do dia.
Questões de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rony Silva.
Com a quiescência dos colegas, se puder concluir requerimento 005 de 2023, log do dia, ficaria agradecido.
Está em apreciação. Com a concordância.
Gostaria que o meu requerimento aqui, o 11, o 10 e o 9 e o 7, está na ordem do dia, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente. Também gostaria de colocar a moção na ordem do dia.
Queria também colocar o meu requerimento na ordem do dia.
Colocaremos todos em apreciação, então, da casa, mas já alertando aos nobres colegas que provavelmente será prejudicado o tempo de explicações pessoais, que muitas vezes somos cobrados por isso, mas manteremos o rito democrático. Então, em apreciação aqui os requerimentos dos nobres colegas e a moção de apoio também do gabinete vereador Luiz Galtério para que passe para a ordem do dia. Sem manifestações, passamos para a ordem do dia, vereador Nedim.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 007/2023. O vereador que este subscreve nos termos regimental após aprovação em plenário requer a Vossa Excelência que seja solicitada a excelentíssima senhora prefeita municipal através da secretaria competente que atravessa Luiz Galtério no bairro Veneza volte a ter trânsito nos dois sentidos para carros de pequeno porte e motos. Observação caminhoneta F4000 para baixo e também o recalçamento da mesma.
Com a palavra, o autor do requerimento 007, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, Onem, Linco, Nedim, Ildomar e Luiz Cristine, meu nobre colega Jorge Rito Penteado. Os colegas que estão aqui no plenário, né? Todos vocês, o Antônio, ouvinte da Rádio Cultura Rio Grandina. Né? Esse é um trabalho que a gente traz essa casa aqui, né? É um requerimento simples, mas ali para os moradores da Travessa Luiz Galtério se torna importante. Eu tenho andado por ali, passado por ali e desço muito na rua Darcy Rodrigues ali, né? E há ali um pedido muito grande por parte daqueles moradores que seja aquela rua ali duas mãos, né? Não uma mão só. Ela passa da Darcy Rodrigues para outra rua que atravessa, né? É, Luiz Galtério. Deixa eu ver aqui. É que seja atravessa Luiz Galtério no bairro Veneza, volta a ter o trânsito nos dois sentidos para carros, pequeno porte, motos. Observação, caminhoneta de F4000 para baixo, F4000. E também recalçamento daquela rua ali, né? Tal solicitação prende o fato de ter passado por ali, e inúmeros pedidos dos moradores, de motorista, que está frego por ali, alego que tem que fazer uma volta muito grande para entrar na rua Darcy Rodrigues. Observação, temos fotos, né, dali tirado da rua, né, anexado. E quem entra ali pelo Enevi ali, na verdade, dá um balão lá perto do campo do Nortense para pegar a rua Darcy Rodrigues. E depois faz aquele sentido ali para a outra rua seguinte. E ali foi informado que ficou só um sentido único, aquela rua ali, que passava caminhão grande, truque, na verdade, ali. Por ser uma travessa meio apertada ali, houve um muro de uma cidadã que foi derrubado ali por um caminhoneiro, né? Para o caminhão ser grande e longo. E o caminhão de cidadão parece que estava meio sem freio. Aí ficou complicado aquele trânsito ali, né? Mas se botar carro pequeno transitar ali, vai compensar aqueles moradores ali. na rua Darcy Rodrigues, e a outra rua que vai deixar de fazer aquela baita manobra atrás do Campo Nortense, né? Não tem necessidade de passar um caminhão longo ali, um ônibus de grande porte, né? Mas um carro de pequeno porte, da F4000 para baixo, é um carro de 3.500 quilos. Tem bastante espaço, né? Então, fica prejudicado aqueles moradores ali. Então, a gente traz esse trabalho aqui nessa casa, né, para que seja contemplado aqui pelos nobres vereadores, né, que seja apreciado, e que, por intermédio ali da Secretaria de Trânsito, né, que bota as placas indicando ali, né, o trânsito nos dois sentidos naquela rua, para beneficiar aqueles moradores ali, já que o pedido é grande, né? E, na verdade, se houver cruza de caminhão grande, temos guarda para atuar, multar, né? Já quantos carros foram atuados ali por querer entrar da rua ali do seguinte para atravessar para Darcy Rodrigues. Mas se for um trânsito para carro pequeno, então os carros grandes vai ter que respeitar, né? Bota a sinalização, né? A carro de 3.500 kg para baixo, que é a F4000, na verdade, né? Que tenha sentido aos dois lados e aquele moradores ali nas duas ruas possa ser contemplado. Deixa a critério dos nobres vereadores, né, para que seja apreciado e volta a ter aquele contorno de volta ao sentido de duas mãos naquela travessa aí, Luiz Galtério.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, Cristino Matos Azevedo, vereador do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Rio Grande. Sou favorável, sim, ao trabalho de Vossa Excelência, vereador Irandi, mas agora mesmo estou conversando com o vereador Luiz entrou com esse trabalho um dia aqui nessa casa, mesmo trabalho, e eu também entrei no trabalho, levei o secretário lá. Levei lá para que. E ele, na época, prometeu que ia fazer isso aí para só deixar a placa de proibido só com a foto do caminhão. E realmente. Realmente, até hoje não foi feito, né? E espero, não, os trabalhos já serão. Realmente, acho que agora esse ano ninguém tinha entrado. Espero que o secretário possa fazer. Porque foi pedir, Deus, acho que faz até tempo, Deus que fizeram, no momento que botaram aquela placa ali, até fazer justiça, quando botaram a placa, o primeiro vereador que pediu foi o vereador Luiz. Quando botaram a placa, depois eu andei pedindo também, ele falei diretamente com o secretário e até hoje, mas esperamos que agora possa realmente fazer, né? Temos, o senhor, de Vossa Excelência é importante, porque é um pedido da comunidade, então realmente os pessoal nos pede mesmo ali, nos cobra quando toda vez que eu vou ali. E, então, espero que dessa vez, quem sabe, o secretário Jonas pode atender o seu pedido de fazer. Então, vamos cobrar dele pessoalmente de novo. Muito obrigado.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, presidente.
A palavra, vereador Luiz Galtério.
Essa palavra para dizer ao colega Irandi que é importante a gente manter vivos os protocolos, né, de matérias que são recorrentes. Eu fiz esse pedido no ano passado para que a travessa pudesse ter uma condição de trânsito de mão dupla que fosse especial, que veículos grandes não ultrapassassem. Então, acho que nesse mesmo sentido, o colega Irandi ouviu da comunidade, talvez das mesmas pessoas que eu ouvi na época, né? E a gente agora tem a oportunidade de trazer o plenário e reiterar isso, Irandi. Então, parabéns pela iniciativa, acho que é um tema importante, sensível para a mobilidade daquela região ali do bairro Veneza, né? E que a gente possa agora, com a pavimentação da Luiz Galtério, que vai melhorar a dinâmica da rua, da rua e da região, né? poder promover, através da Secretaria de Trânsito, uma condição especial para mão dupla, já que também tem comerciantes ali, tem pessoal que presta serviço, né, e de certa forma ajudar quem está atuando na geração de emprego, na economia do nosso município, é um dos pilares importantes da, né, e sensíveis que deve estar presente aqui na Casa Legislativa e no Poder Executivo. Então, tenho meu apoio, vamos votar favorável, esperando, como o vereador Cristino disse, né, que haja sensibilidade por parte da Secretaria de Trânsito do município.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento 005/2023.
Com a palavra o autor do requerimento 005, vereador Ronei Silva.
Boa noite, senhor presidente. Obrigado, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, o pessoal que nos assiste pela cultura, né, através da live, e escuta pela rádio também. Esse foi um pedido que chegou a mim, né, agora no dia do CDG Barreira do Norte, eu estava lá, e o seu Ítalo e a dona Marlene, lá de Bujuru, até mandar um abraço para eles, me chamaram para conversar, né, então falaram que a rua Espírito Santo estava com muita areia solta, né, e eles já tinham pedido já para outras pessoas e estavam com dificuldade de transitar lá. Então, como é o trabalho do vereador, a gente está trazendo a plenário, né? Esperamos que o executivo leve a secretaria competente para que essa importante rua, né, de Bujuru, Espírito Santo, tenha uma qualificação que dê condições de trafegabilidade para os moradores de lá. Então, a gente espera que a prefeita encaminhe a secretaria competente o mais breve possível e agradecer, né, ao seu Ítalo e à dona Marlene por confiar no nosso trabalho e nos procurar. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Requerimento 009/2023.
Com a palavra, o vereador Irandir da Silveira Rodrigues, autor do requerimento.
Senhor vereador, esse é mais um trabalho que a gente traz nessa casa aqui, né? Sobre a rua Carlos Bulamarques, né? Que seja feita a colocação de esgoto fluvial Coacol, calçamento no beco 2 da rua Carlos Bulamarque, no bairro Veneza. Prende-se o fato, né, de ter passado por ali inúmeras vezes, ter recebido inúmeras reclamações, né, dos moradores, pois a rua está precária quando chove e os moradores não conseguem sair das suas casas, pois a rua fica alagada. Ali pede colocação de esgoto, né, calçamento, naquele beco ali daquela rua Carlos Bulamarque, né, é mais ou menos ali uns 100 metros, né, de comprimento, e 4 metros de largura, né, para contemplar aquele beco ali. E, na verdade, eu estava olhando que tem uma descida, uma caída, e a água desce para baixo, e o escape d'água vai para um campo vazio ali, que é acho que do Vadinho aqui, né? E a casa do lado do beco ali está sofrendo consequência porque começa a aterrar as pedras, né? E a água invade. E ali é uma mixaria de pedra, faz aquele calçamento naquela rua ali, 100 metros de cano, né? Contempla aquela rua ali, né? Na verdade, eu acho que ele já não teve calçamento, porque na ponta daquela rua ali, da Bulamarques, ela tem duas casas, se não me engano, ali, que impede até mesmo o calçamento daquela rua contínuo, né? Parou por ali. Então, aquilo ali é um caos que, de repente, vai ter que tirar com as duas casas para prosseguir ali o calçamento daquela rua. Mas só que tem aquele beco ali, é uma travessa, né? E ali que os moradores sofrem muito, porque ali tem uma descida, uma caída, e aquela água desemboca toda ali, por não ter ali esgoto, né? Não ter nada, né? Então, fica terrível. Então, eles pediram ali com carinho que fosse olhado, né, por parte do executivo, que calçasse aquilo ali, né, uma sobra de pedra, aquilo é pouca coisa, 4 metros de largura, e fazer o esgoto para que seja contemplado. Deixar critério dos seus vereadores para que o vereador que seja apreciado. E quem sabe o parte executivo, né, uma sobra de material, calça aquilo ali e vai beneficiar aquele povo ali. Certo, senhor vereador?
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado. Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Andir da Silveira Rodrigues. Requerimento número 010/2023.
Com a palavra, novamente, o vereador Andir da Silveira Rodrigues, do PDT.
010?
010.
Tá. Mais um trabalho que viemos trazendo aqui, né, de novamente. É a Rua 11, né, bairro João Lander. Na verdade, ali é meio complicado, Guilherme. Que seja feita a colocação de esgoto fluvial com a Coacol, calçamento na Rua 11, no bairro João Lander, entre as ruas General Osório e Carlos Bulamarque. A solicitação prende o fato de ter passado por ali, recebido inúmeras reclamações dos moradores, pois a rua está precária, quando chove, entra água em suas casas. Os moradores não conseguem sair, pois a rua fica alagada. E ali eu tive fazendo uma visita ali, àquela casa ali. Ali tem um terreno também, termina a rua direita. Quem olha a sentido da rua direita vê ali a autopeça ali. Como é o nome da autopeça? Até me esqueceu, na rua direita, no fim ali, a do Cabana, né? E ali termina e tem aquele baita terreno baldio ali. E ali tem uma vala que está atoiada. E ali, na verdade, tem que botar cano ali. Ali é poucos metros, talvez 100 metros de cano, e ligar no esgoto, né, da Rua 11. E, na verdade, tira aquele problema ali. A gente tem foto anexada daquela rua ali, são vários moradores. Pô, eles foram várias vezes na prefeitura, pediram que fosse limpar da vala, mas limpar aquela vala não vai ser o ideal, porque se limpar também aquela água vai ficar trancada igual, que ela vai ficar presa numa ponta com uma outra. Então, teria que limpar aquela vala, ligar ali o encanamento e continuar com o esgoto da 11, né? Aí resolvia o problema deles ali, botava a boca de lobo. Na verdade, ali, para eles, nem é calçamento que eles querem, né? Que era o esgoto, boca de lobo, que não, aquela água não fica parada ali. Aí não invade aquelas casas. Ali tem gente de idade morando ali, gente que trabalha. Quando chove, calça arregaçada e água de joelho. E assim foi relatado, né? O morador da casa número 823, que a água invade a casa. Não só a dele, mas os outros vizinhos, a mesma coisa, da mesma forma. Então, a gente espera pela parte executiva, que a Secretaria de Obras vai ali o mais breve possível, e que ameniza, né? Porque, na verdade, o inverno está chegando, né? E se o inverno está chegando, começa a chover, e quando chove, dá problema. Essa última chuva que deu, eles me ligaram, tentei ligar para a Secretaria de Obras ali. Na verdade, liguei 3 ou 4 vezes, o telefone estava desligado, mandei a Michelle ligar umas 4 ou 5 vezes, aí conseguiu a ligação e ficar de ver ali. Mas ia mandar um cidadão, não sei se é chamado de Dário, e não compareceu. Até a gente falou nessa rua, na outra semana passada, né, que a casa estava alagada, e aí eu fui visitar, e é crítico ali mesmo, é baixo. Não tem como aquela água sair se não for a botada de esgoto ali, ligar na continuação da Rua 11, né, para amenizar. E eu acho que se eles relataram para mim, como deve ter relatado para outros vereadores, que já vem um ano tentando que esse trabalho seja feito, seja executado, né, e na verdade não está sendo feito, e que seja olhado com carinho. Agora, pelo menos essa vez aí, né? Não é porque eu trouxe esse requerimento aqui, mas seja que fosse outro vereador, que olhasse com carinho, botasse esgoto e amenizasse aqui o problema daqueles moradores ali, que não fiquem embaixo d'água, que ali está detonando a casa deles, acabando com os móveis e temos idosos morando ali. Então, por isso a gente está fazendo esse comentário. Deixa a critério, senhor vereador, para que seja apreciado.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado o trabalho do vereador Irandir, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Requerimento 011/2023.
A palavra à disposição do autor do requerimento, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Seu trabalho, se eu não me engano, já trago essa casa pela segunda vez ou terceira vez. Em 2017, assumi 3 meses no lugar do Polis e já trouxe esse trabalho, essa casa aqui, né? E eu acho que em 2021 eu trouxe também, se não me engano, né? Que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da órgão competente, sobre o DENIT, que seja feito a construção de uma ciclovia na BR-101, no trecho entre a entrada da cidade, né, a Prefeitura Municipal, até o trevo em frente ao CTG Barreira do Norte. A solicitação prende o fato de ter recebido muitos pedidos do motociclista e pedestre que transita por ali diariamente, né, pela BR, e relato o alto risco de acidente, né? E, na verdade, a gente sabe que deu muito acidente ali, sim, né, por não ter uma ciclovia. Eu mesmo tenho um colega ali, com uma cidadã de carro pegou ele, e ele hoje ficou meio inválido por andar em cima da faixa de bicicleta, sair do trabalho daquelas madeireiras ali, né? E eles têm que realmente passar por ali, né? Tem carro, às vezes, em alta velocidade, com a BR meio estreita, e o trânsito meio violento e se complica. E quando se pede uma ciclovia da saída do norte até ali o CTG, se chama segurança, né, para os nossos pedestres, segurança para aquela turma que trabalha ali na madeireira, outros que, né, que gostam de fazer a caminhada à tarde, outros fazem de manhã, como eu ia para São Caetano, assim sair daqui uma meia-noite, uma hora da madrugada, a gente encontra a gente caminhando pela BR no verão, né, fazendo suas caminhadas. 5, 6 horas da manhã, da mesma forma, se encontra. Quando chega ali 11h30, aquele baita movimento de bicicleta, ciclista, que vem para a cidade, para suas casas almoçar, porque estão trabalhando ali na casa madeireira ali, né? Quando chega 5 horas da tarde, 6 horas, o mesmo movimento, né? Então, a gente pede aqui que esse trabalho seja olhado com carinho e, quem sabe, né, pela parte executiva, nós, vereador, achar meio jeito, né? Quem sabe, se tiver que fazer uma reunião com o DENIT, se faz, mas criar uma ciclovia, sim, porque quando se fala em ciclovia, se chama segurança, né, do nosso povo que transita por ali, ciclista, né, a turma que faz suas caminhadas e a proteção dos nossos trabalhadores da nossa cidade que ganha o seu pão de cada dia. Tem que trabalhar, tem que passar pela BR, não tem encostamento. Se criar uma ciclovia, se torna segurança para todos eles. Deixa a critério da casa para que seja apreciado.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Moção de apoio número 002/2023.
Com a palavra o autor da moção de apoio, vereador Luiz Galtério.
Colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que nos acompanha, eu fui procurado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, para pautar o pedido de moção sobre uma matéria que tramita na Assembleia Legislativa em relação, né, ao plano de carreira e previdência dos funcionários da Polícia Civil que entraram a partir de 2016, né, foram nomeados a partir de 2016. Né, eles pedem equiparação ao mesmo plano de carreira e fundo de previdência social aos servidores mais antigos, né, que têm uma condição melhor. E é nesse sentido que eu venho aqui apoiar a categoria, apoiar, né, servidores do Estado do Rio Grande do Sul que prestam um serviço muito importante para a sociedade, né, que nós precisamos garantir mais infraestrutura, mais aparato, mais recursos humanos, né, mais pessoal efetivado para trabalhar na segurança pública em nosso município, mas em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Né, e a gente precisa garantir que esses trabalhadores tenham minimamente um horizonte, né, para o plano de carreira, assim como a gente luta para os funcionários da Prefeitura aqui em São José do Norte, que a gente está sempre pautando a questão da defasagem salarial, né, as reposições. Né, o Magistério de São José do Norte é a mesma coisa, nós, né, estamos sempre cobrando as questões que são da categoria, né, tem pauta na casa agora interessante para o funcionalismo, e a gente tem que valorizar, e é um perfil do nosso mandato, né, tá atuando junto dos sindicatos dos funcionários do Estado, a gente tem uma atuação com os funcionários da Corsan, né, do Sindiágua, E, a partir daí, eu trago ao plenário, né, uma moção bem objetiva, né, que trata de um grupo de trabalhadores, que não toda a categoria, mas um grupo que busca ter a igualdade dentro, né, do Serviço de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é nesse sentido que eu peço aos colegas que apreciem a matéria, né, e que, se concordarem, né, votem favorável para que a gente faça essa mensagem chegar até as bancadas da Assembleia Legislativa e fortaleça, né, o trabalho que está tramitando lá naquela casa estadual legiferante.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jorge Penteado, PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu peço a palavra apenas para manifestar o meu apoio à moção apresentada e proposta pelo vereador Luiz Galtério, o qual me convidou para firmar a sua moção, e eu agradeço o convite. E quanto às manifestações, eu faço minhas manifestações do vereador, porque ele estudou bastante a matéria e ela realmente tem sentido, é relevante, por isso meu apoio à moção e o apoio de voto nessa noite. Aprovo a moção.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade a moção do vereador Luiz Galtério. Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Leandro Amorim Loureiro, indicação 001, com os nobres vereadores assinando junto. Vereador Ronei Santos Silva, vereador Cristina Matos Azevedo, vereadora Vanessa Lima de Oliveira e vereador Lincoln Leandro Pontes.
Com a palavra, o proponente, vereador Nedlândia Amorim Loureiro.
Peço a palavra, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior. E isto é uma matéria que nós vínhamos conversando, os cinco vereadores, para ver se a nobre colega prefeita municipal, que é a gestora maior do município, e que vários funcionários nos procuraram. E nós, com uma conversa com o Alexandre, nós chegamos numa conclusão que nós íamos fazer uma indicação de 6 horas corrida, porque traria muita economia para o município e também beneficiava o funcionário público. Só por isso que nós entramos com esse trabalho e temos a certeza que a prefeita irá olhar, analisar com carinho, porque ela estará beneficiando vários funcionários da rede pública. Obrigado, presidente. Essas são as minhas palavras.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Boa noite. Então, queria parabenizar, né, o vereador Nedinho. A gente tinha conversado, acho, semana passada. Eu fui procurado por alguns funcionários que estavam pedindo, né, essa questão das 6 horas. Então, a gente sabe que, infelizmente, a gente não conseguiu dar as perdas totais que eles tiveram até hoje, né? E nada mais justo, né, do que fazer essa mudança para o período de 6 horas ininterruptas, para que também eles possam ter uma oportunidade, de repente, ter um ganho além de trabalhar na prefeitura. É mais... Certamente, os funcionários, quero deixar um recado aqui, que a gente vai lutar, sim, para a gente dar as reposições dentro do teto de gastos que a gente tem que respeitar. Obviamente que não adianta a gente vir aqui querer dar tudo que está atrasado e não ter condições de pagar depois. Então, isso se chama responsabilidade. Então, a gente está tentando fazer uma melhoria para vocês. Então, o vereador proponente foi muito feliz, né? E a gente está pela aprovação, e espera que a prefeita Fabiane nos atenda e atenda a classe, né? Sem funcionário descontente, ele não trabalha tranquilo. Então, a gente quer, sim, que o funcionalismo público municipal tenha todo o respaldo e todas as condições para trabalhar no mais sossego possível. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, Cristino Matos Azevedo, vereador do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, principalmente os funcionários públicos, né, que hoje a gente, e quero Em primeiro lugar, agradecer ao vereador Neidinho por ter nos convidado, que até alguns nos procuraram perguntando se nós íamos votar. Não, nós não vamos votar que seja seis horas a corrida os serviços dos funcionários. Nós vamos pedir que a prefeita faça o projeto e mande para a Câmara para que nós possamos votar. Vamos fazer o pedido. Que isso aí, então, acho que nós hoje, se nesse trabalho vai a assinatura de 5 vereadores, tenho certeza que os outros vereadores também, na hora que chegar o projeto dessa casa, vão votar favorável também. Né? Então, isso é mais que nós podemos, é o que podemos fazer para ajudar, né, esse trabalhador que tanto colabora com o nosso município, com a nossa cidade, né, com seus trabalhos. Então, realmente, nós já assinemos, é mais que favorável. Esperamos que a prefeita nos ouça, né, e atenda esse pedido de, hoje aqui, desses vereadores que quiserem pedir, esses 5 vereadores. Muito obrigado.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Primeiramente, boa noite a todos. É mais para parabenizar, né, o proponente da matéria, do requerimento, e também agradecer, né, por ter me convidado a participar dessa assinatura, visto que já viemos conversando há algum tempo, conversando com funcionários, em reuniões, e né, esperamos que o Executivo possa, né, olhar com carinho e a gente conseguir que os servidores públicos possam trabalhar essas 6 horas, que será de muita importância, não somente para os trabalhadores, mas também para o município.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Peço a vereadora Vanessa que delimite o tempo para mim fazer uso da palavra. Primeiramente, boa noite, vereadores, vereadora, assistência. Quero agradecer ao vereador Nedinho por nos convidar para assinar juntos e deixar algumas palavras aqui de incentivo ao governo, secretário-geral Totoni, que está aí, de que destrave esta barreira, desate esse nó, porque a gente sabe que, obviamente, são decisões administrativas e isso é inerente a quem está no Poder Executivo, eleita democraticamente, que é a nossa prefeita Fabiane Zogby-Roig. No entanto, a minha opinião, né, é de que um funcionalismo trabalhando 6 horas corrida rende muito mais, a força de trabalho é muito melhor, a rentabilidade funcional é muito melhor, o funcionário trabalha mais contente, obviamente, isso está, obviamente, atrelado, né, à rentabilidade de trabalho. Haja visto que ocupei algumas pastas no Executivo Municipal e sempre que a gente teve horário de verão, Totoni, rendeu muito mais. Isso eu sei porque a gente delegava serviços na Secretaria de Turismo e, com certeza, rendia muito mais. A maioria dos municípios já tem este modelo de trabalho de 6 horas corridas. E se nos outros municípios está assim há muito tempo, está dando certo, se nos nossos horários de verão é assim e dá certo, eu acho que é chegada a hora do Poder Executivo enviar para nós, se preciso for, para que a gente autorize, se assim for, a vontade do Legislativo Municipal, que com certeza deve ser, porque já 5 vereadores assinaram essa indicação, não estamos mudando o horário, nós estamos solicitando à prefeita que desate esse nó. E vou mais adiante ainda, com mais audácia, diga-se de passagem. Aqueles percentuais atrasados que tem na categoria, no geral, que sejam parcelados, porque é fato que a iniciativa privada atrelada ao poder público vem trabalhando há muito tempo forte e unidos, muitas vezes sem muita publicidade, agora veio mais à tona, né, na questão da energia eólica, que iniciará no Tesoureiro até o Capão do Meio. Energia eólica é inevitável e muito importante para o nosso município. Daí, a minha colocação ganha uma conexão com o fato que a gente está narrando aqui, com a indicação. Porque aumentando a arrecadação, Totoni, é hora de chamar o sindicato, chamar a classe, mesmo que seja parcelado, regularizar a situação do percentual atrasado tendo funcionalismo público. Diga-se passagem, agentes de comunitária de saúde já foram, passou por essa casa, o governo valorizou, auxiliares de serviços gerais, serventes de merendeiras, professoras no final do mandato do vereador Nedinho, aqui no final do mandato da sobra do Fundeb, foram valorizadas, não apenas da sobra do Fundeb, mas ficou um percentual perene nos seus contra-cheques. Então, o esforço do Executivo Municipal para valorizar em todos os sentidos os servidores não tem sido pouco, mas é chegada a hora do período de 6 horas corridas. A população se acostuma rápido e sabe que naquele período ali a prefeitura atende, com os horários específicos da saúde e também da Secretaria de Obras, que são aí gargalos que não podem ser desprezados, com muita atenção do governo municipal. Obrigado. Não havendo quem use mais da palavra, se assim for, passamos para a votação da indicação 001 do gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, assinado pelo Ronei Santos, vereador do PSDB, Cristino Márcio de Azevedo, vereador do PDT, Vanessa Lima de Oliveira, União Brasil, e Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Do dia, passamos para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Cristino Matos de Azevedo.
Questão de ordem, presidente. Eu não vou fazer uso da palavra nas explicações pessoais. Gostaria apenas de fazer uma menção aqui à minha solidariedade a ti, presidente da casa, né, pela perda da tua mãe, né, no dia de ontem. Então, toda a minha solidariedade, toda a solidariedade do Partido dos Trabalhadores, né, e que tu e tua família estejam, né, o senhor e sua família estejam, né, agraciados pelas bênçãos de Deus para que tenham paz, compreensão, né, diante de um momento tão difícil da vida. Então, né, meu abraço, né, e a minha solidariedade.
Uma questão de ordem, senhor presidente. Igualmente, não vou me manifestar nessa noite e gostaria de reiterar a mensagem que lhe mandei ontem à noite, ontem, durante o dia, não foi durante a noite, a Vossa Excelência, porque não é fácil perder a nossa mãezinha. Eu, como eu lhe disse, eu também já passei por essa dor, e digo aqui ao público de São José do Norte, conhecendo Vossa Excelência como conheço, sei da sua espiritualidade muito grande e tenho certeza que ela vai lhe ajudar muito a vencer esse momento difícil. O versículo que hoje escolhi para ler aqui é esse: quem é a nossa vida, nós não sabemos o dia de amanhã o que vai acontecer, nenhum de nós. E o que é a nossa vida? A nossa vida é um vapor que vem, isso daqui a pouco já não existe mais. Então, nós devemos, se buscarmos na palavra, na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar também que lá está previsto que a vida do homem, ela tinha média de 70 anos. A partir disso, são anos de dor. Então, já estava previsto isso. Nós temos que... O homem não aceita isso porque nós somos humanos, somos sentimentais, mas isso está previsto para todos nós. Então, me solidarizo com Vossa Excelência, com todos os seus familiares, com os demais colegas, por tudo aquilo que já sentimos junto com Vossa Excelência, porque todos nós temos ainda alguns dos nossos pais e mães e outros já perderam, que nem eu e que nem Vossa Excelência. Mas sinta-se abraçado por esse vereador e, repito, tudo que Vossa Excelência precisar, estamos à sua disposição. Muito obrigado. Passo meu tempo para a nossa bancada.
Muito obrigado, vereador Luiz Galtieri, vereador Jorge Penteado, pelas palavras, pelas mensagens, pela presença ontem também. Com a palavra, vereador Cristino Márcio Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, que também que nos assiste pela live, pela Facebook da Rádio Rio Grandina, secretário geral de governo, que está aí na assistência, o Antônio Machado. Quero mandar um abraço a todos aqueles amigos que estão nos escutando na noite de hoje, e é muitos que estão nos escutando. Queremos dizer também, nesse ano, dizer, deixar os meus pesos, que já pessoalmente já tinha dado meus pesos, mas dizer ao vereador, presidente dessa casa, Lincoln Pontes, né, pela perda da sua mãe, nossa amiga Claudete, uma pessoa que a gente é admirado, que há poucos dias ainda estive conversando junto com ela e o Lincoln, ia fazer um exame, né, realmente lá com coragem, para ver qual o seu problema que já tinha, né, acontecido com ela. E, no fim, infelizmente, veio declarar, né, talvez nem conseguiu nem a ver o resultado do exame. Mas são coisas da vida, então quero que peço a Deus que dê força para ti, Lincoln, para a tua família, mesmo para o teu pai, nosso amigo Luizinho, né? Luizinho do conjunto, que nem todo mundo se conhecia aqui no tempo da evolução. Ele que passou também há poucos dias por cirurgias difíceis, né? Problemas difíceis, mas estava bem, e aí venha a perder a sua esposa, né, num momento como esse. Então, que só pedimos que vocês tenham a força, que Deus possa dar força a vocês, para vocês continuar a luta de vocês, né? Tenho certeza que ela aqui deixou um legado muito importante. Tenho certeza que tudo que ela foi para vocês, vocês nunca vão se esquecer realmente, que era uma pessoa muito querida, e ela sempre sabia agradar todo mundo, né, que a gente conhecia ela. Sempre onde ela estava, estava sempre ali com... Realmente, uma das maiores alegrias dela que ela teve, né, nos últimos anos de vida dela, é que o filho dela fosse vereador, né, que ela tinha tentado outros anos, não tinha conseguido, Lincoln. Hoje tu é vereador dessa casa. Além de tudo, ainda me lembro aqui no dia da tua posse, como presidente dessa casa, né, ela, a felicidade que ela estava naquela noite aqui, tu assumindo a presidência dessa casa. Então, tenho certeza que para ela foi uma felicidade, né, e para ti eu sei que é difícil, mas tenho certeza que ela, tudo que ela deixou para vocês é muito importante. Então, meus pesos para ti e toda a tua família, Lincoln. Na noite de hoje, né, a gente vai iniciando, dizer que nesse semana, nesse todo esse fim de semana, nós tivemos aí o rodeio Barreira do Norte, que teve iniciou na quinta-feira e foi até domingo, né, e quero dar os parabéns à patronagem, seu Zé, e todos, seu Zé, o Vivi, e todos que participaram na organização, o Leandro, que fez as partes do evento, durante todos os eventos, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, né, dar os parabéns, né, e dizer que foi realmente, nós ficaremos contentes que tivemos lá todos esses dias, né, realmente foi um evento de principalmente que a gente gosta que as coisas tenham sido, concorra na paz, e realmente foi. Rapaz, não existiu problema nenhum. Acho que todos que vieram de outros lugares aqui nos visitar e participar voltaram contentes pela recepção, né? E aí isso que nos engrandece. Então, quero dar o parabéns a toda a patronagem do CTG Barreira do Norte, né? Com certeza foi, e um número muito grande de pessoas que participaram, que estiveram aí, né? Quero também agradecer as pessoas que vieram de outros municípios, vieram aqui nos prestigiar, vieram participar do rodeio e nos prestigiar. Então, em nome aqui de todos, né, principalmente da patronagem, todos que trabalharam, organizaram, ainda falando que o seu Zé, o seu irmão, estava agora ontem lá, eles mesmos ainda falavam que organizar um rodeio e participar, eles que não podem ser, fazer assim, tentar fazer nos últimos dias, né, quase na véspera do dia que acontecem os eventos. Eles vêm, às vezes, que não tem um mês que não vai... um dia, dois dias lá no CTG, né, tentar arrumar e fazer alguma coisa, né. Então, eles já vinham trabalhando, e realmente foi, além da organização, não faltou água, não faltou luz, foi importante demais. Então, meus parabéns a toda a patronagem. E também quero dizer, fiquei contente, né, de que eleição federal e, né, foi... Nacional foi o ano passado, 2022, né? São presidente, governador, deputados, e realmente, e sempre, né, no próximo ano, que temos esse ano de 2023, e esteve aqui a presença do deputado federal Pompeu de Massa, que disse que convidemos ele, disse que vinha participar no rodeio Barreira do Norte, que é do rodeio César Real de Bujuru, ele participou ano passado. Nesse ano ele não conseguiu a vinda, ele não deu, estava em lugares muito longe, não pôde participar. Mas ele, não, menos de um eu vou lá. E veio aqui no rodeio Barreira do Norte, teve a presença aqui, né? E onde ele esteve na abertura do rodeio, que teve no sábado à noite, no qual participou lá o vereador Nedinho, foi representar o presidente dessa casa, o Link, que estava já com problemas sérios com a sua mãe, né? E agradeço também, em nome do deputado federal, Pompeu de Mata, agradeço o Nedilândia pelas palavras que lá falou sobre que a importância do deputado Pompeu aqui para o nosso município, né? E a gente se orgulha quando um deputado que a gente ajudou está ali participando e tentando e se ficando à disposição, né, para...
Permite uma parte, vereador?
Pode falar, vereador.
Eu falei a verdade, né, vereador? Eu já trabalhei para o candidato Pompeu de Mato, sei a importância dele para o município, e ele não vem na cidade só em tempo de eleição. Ele está sempre, quando convida, está sempre aqui. Eu tive o prazer de estar nas fileiras do PDT e ter trabalhado para o Pompeu de Matos, uma pessoa de um caráter dispensável, uma pessoa colega, humilde, e sempre com aquela humildade dele, e vi que ele estava bem acompanhado pelo vereador Irandi e pelo vereador Cristino de Matos Azevedo.
Realmente, né, ele teve o apoio de dois vereadores do município, fui eu e o vereador Irandi, né, e nós que estávamos juntos para prestigiar a sua vinda, né, e no qual ele, quando nas pós-palavras, referindo, ele tem um dom da palavra, ele faz um discurso, muitas vezes até improvisado e até rimado com poesias, sempre é o jeito dele, realmente, sempre vestiu de gaúcho. Ele ainda dizia lá que, quando se elegeu o deputado a primeira vez no Congresso, não deixaram ele entrar para vestir de gaúcho. Se ele não fosse vestido de gaúcho, ele não entrava. E ele brigou e hoje, né, no Congresso, hoje ele é liberado, porque se vier entrar de gaúcho, pode entrar, que ele até na posse lá, em qualquer evento que tenha lá hoje, em nível nacional, ele está vestido de gaúcho na presença dele, mostrando. E para nós que somos do Rio Grande, que somos gaúchos, nós orgulhamos de ter, né, né, hoje, dentro do Congresso Federal, lá um gaúcho lá pinchado, mostrando que o nosso Rio Grande temos a tradição e nós temos que cultivar. Então ele veio dizendo. E ele, quando ele colocava, né, vereador Lincoln, sobre a prefeita Fabiana, a gente fica até orgulhoso, porque nós temos São José do Norte. Quando ele disse que estava no. Teve a marcha dos municípios, dos prefeitos em Brasília, onde teve quase 1 milhão, tinha até quase 1 milhão de prefeitos presentes nesse evento em Brasília, e no qual ele disse que a prefeita Fabiane Zobe de São José Norte foi um dos destaques, quando usou da palavra lá, né, pediu a palavra e usou da palavra, foi um dos destaques lá do evento, quando era a preocupação da Fabiane, é problemas que hoje está acontecendo aqui no São José do Norte, né? O problema da falou sobre o problema dos furtos dos fios da rede elétrica, que estão, e no qual ela pedindo o apoio, e realmente o deputado Pompeu de Matos já tinha até entrado, estava entrando com esse pedido, né? Que seja mais rígida, né? Hoje, a pena em cima de pegar roubando fio, que seja mais rígida as penas, porque realmente aqui já foi pego alguém roubando, e realmente só roubaram, prenderam, soltaram na mesma hora, e era uma barbada, continuaram roubando. Então acho que quando o deputado ele colocou lá em plenário, lá no Congresso, que realmente tem que ter uma pena mais rígida, né, mais... que possa, realmente foi falado, e realmente está acontecendo aqui no nosso município de São José do Norte, lamentavelmente, né? E a problema dos roubos dos fios, quando acontece isso aí, acontece muitos problemas, né? Foi que a prefeita Fá também colocou lá isso aí. Acontece muitos problemas, falta luz, o que acontece? Aí daqui a pouco está faltando água, daqui a pouco tem o seu freezer, sua geladeira já não funciona mais, já vai... O alimento que está ali vai estragar, né? Realmente, e realmente fica difícil, acontece muitos problemas com
roubo de fios. Esperamos que isso aí possa ter uma melhoria, né, que vem acontecendo, né, e realmente é lamentável que é o que vem acontecendo no nosso município, né. Então, foi isso aí, foi uma das coisas que a prefeita Fá em Brasília colocou, né, e realmente foi, acho que foi, como disse o deputado, foi lá, ela salientou muito bem, né, realmente ela, entre tantos prefeitos que teve lá, ela foi de destaque, então acho que talvez que seja escutado o pedido dela, né, que espero que o Congresso faça alguma coisa lá e o governo federal possa também possa nos ajudar, que essas coisas possam melhorar. Então, e quero dizer, na noite de hoje também, essa casa aqui, hoje a gente entrando em um trabalho nessa casa, que não é muito de entrar trabalho, eu sou mais é de pedir, chegar lá no secretário e pedir que vá lá e faça. Como eu levei já, tenho levado. Hoje estive lá na cidade, lá na rua. Na cidade. Na rua. Na rua 5, lá embaixo, está vendo o calçamento, problemas lá. Estive junto com a secretária hoje de obras, até que é difícil ela sair, mas hoje ela saiu, a secretária Vanessa. Não é a Vanessa? Alguns estão até confundindo com a Vanessa vereadora, mas a secretária Vanessa, olhando lá os problemas lá de muitos moradores, explicando o que aconteceu, lá olhando, espera, tem que ver, que eles moram aqui, eles sabem. Que quem mora, que não adianta muitas vezes, às vezes nós políticos, nós temos que tentar resolver os problemas. Mas nós não sabemos o tamanho do problema. Quem sabe aonde a água empoça, aonde a água possa sair, aonde a água vai correr, que é o morador que mora ali. Ele sabe onde a água para quando dia de chuva. Como é que eu vou saber se eu não estou lá? Talvez naquele momento nem vou chegar aí lá. Então ele que mora ali sabe. Então as pessoas estavam explicando para ela, né? E ela junto com a engenheira estava lá também, junto com ela, olhando os problemas que tinha feito lá, que a empresa vai ter que mudar da maneira que tinha feito, mudar alguma coisa, ter uma mudança lá. Realmente contente de. Então, assim eu gosto sempre de. Procuro sempre fazer os trabalhos, mas agora estou mudando. Hoje tem 3 trabalhos nessa casa para ser votado na segunda-feira. E realmente, às vezes, não, a gente procura sempre procurar, mas a gente também tem que fazer um trabalho para que possamos aqui de ser divulgado, né, aqui, né, mesmo para isso, né, hoje, que nem temos na dia de reuniões, que é muito ouvido pela comunidade, aquilo que a gente faz, os trabalhos dos vereadores. Às vezes, alguns dizem, oi, tu, vereador, tanto trabalho de outro vereador, tu não faz. Não, mas meus trabalhos eu procuro, talvez chegar até o secretário, o diretor lá, nem hoje, de obras, eu tenho cobrado muito, sempre me atendido, muitas vezes, é o Juninho, que é hoje diretor de obras, que a gente precisa no interior, pede alguma coisa, ele vai lá e faz, nunca, só tem que agradecer, né? Né, realmente, e dizer também que hoje, noite hoje, acho que mais uma vez agradeço o vereador Nedilândia, quando pensou em fazer esse trabalho, né, que mude, que peça a prefeita, né, seja 6 horas corridas para os funcionários, né, que merecia também, esteja, como falou, né, vereador Lincoln, uma melhoria mais nos seus salários. Tem muitos que estão ganhando muito pouco, sabe? Então. E realmente fazendo um trabalho que é de muita importância, né, para nossa cidade, né, nosso município. E realmente esperamos que, como falou hoje, a gente fique contente de saber que o São Zé Norte, a partir do ano que vem, vai, já não é promessa, é realidade, né, o parque eólico. Então, para nós, então, com certeza, o Norte irá aumentar muito, né, a arrecadação, e aí, quem sabe, possa, né, melhorar aí o salário dos trabalhadores, né, e nós temos aqui para isso, nós temos para o nosso trabalho isso aí, né, e tentar ajudar a comunidade. Se o município estiver bem, a comunidade está bem. E nós temos que estar unidos, né, com o executivo. Eu sempre disse, sempre penso assim, se temos uma eleição, nós temos que cada um procurar lutar pelo seu lado. E às vezes aqui, às vezes falo que, às vezes dizem, o Cristina é vereador da base. Eu sempre fui da base. Todo prefeito que passou, eu sempre tive lado dele. Então, desde que esses quase 30 anos estou nessa casa, sempre foi vereador da base. Então, embora que não seja do mesmo partido. Né? Muitas vezes não temos nem... A prefeita, eu ajudei a eleger ela, que nós estávamos na campanha também junto. Mas muitas eleições eu não estava na campanha junto com o prefeito que ganhou a eleição, mas quando passou a eleição, eu sempre estive ao lado de todos, como eu falava para outros. Então... Se não estiver junto, unido, não podemos ajudar a nossa comunidade. Não temos o poder do vereador, é só legislar e fiscalizar. quem executa é o senhor prefeito, hoje a senhora prefeita Fabiana, então nós temos que estar junto com ela e cobrando dela para que ela faça o melhor para a nossa comunidade. Então, meu tempo esgotado, boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, eu quero mais uma vez reforçar o que lhe falei ontem, né? Forças, é um momento difícil, mas a Vossa Excelência está aqui firme, tocando o comando da casa. É, tenho certeza que o pensamento em casa, né? Pensamento nos seus familiares, principalmente com seu pai, mas Deus sabe o que faz e Deus nunca dá um fardo maior que nós não possamos carregar, né? Então, mais uma vez, quero ser solidário com a Vossa Excelência, com a sua família, né? E a gente sabe o quanto é difícil. Eu já perdi a minha mãe também, e já fazem alguns anos, e às vezes dá um repé, dá uma caída, a gente sente um pouco, sente a falta, né? Mas da onde elas estão, com certeza estão nos olhando, estão nos guiando, né? E um dia estaremos todos juntos, né? É questão de tempo. Então, quero mais uma vez reforçar a minha solidariedade com você e a Vossa Excelência. Mandar um abraço para o Babu, né, e toda a galera lá da Veneza, Toninho, estão todos na escuta. O vereador Cristino fez uma fala aqui, não sei se está dando eco no meu ouvido, eu estou com um problema. E, vereador, não deram a palavra para o deputado lá no CTG? Ah, deram a palavra. Ah, bom, então está bem. Bom, nessa noite, né, a gente está todos aqui ainda consternado um pouco ainda, né, com, né, o ocorrido com o nosso presidente desta casa. E precisamos, às vezes, refletir bastante das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da maneira de nós nos postarmos. E eu quero fazer aqui uma reflexão para todos os cidadãos, né, que se alimenta todos os dias. E vão dizer, pô, vereador Hildo sempre tem o uso da palavra direcionado ao agricultor. Mas vamos fazer uma reflexão, é um textinho bem, bem longo, mas eu vou ser pausado, para que todos que estão nos escutando possam fazer uma reflexão da importância do agricultor. E aqui vai, então. O rei pode governar a terra e o mar. O lorde pode viver na nobreza, o soldado cavalga com a pompa e orgulho. O marujo navega pelo vasto oceano, mas isso ou aquilo ou o que quer que seja é o agricultor que alimenta todos eles. E assim vai indo por diante. O escritor pensa, o poeta canta, os artesãos fabricam coisas maravilhosas, o médico cura, o advogado argumenta, o mineiro segue pistas preciosas, mas isso ou aquilo, ou o que quer que seja, é o agricultor que alimenta todos eles. O professor cumpre bem com o seu dever. Os homens podem ter dias agitados ou dias tranquilos, do rei ao mendigo. Aconteça o que acontecer, o agricultor deve alimentar todos eles. O trabalho do agricultor é valioso. Ele é parceiro do céu, da terra, do sol e da chuva. E nenhum homem perde quando ele ganha. E os homens que podem e se levantar aos que podem cair, mas é o agricultor que alimenta todos eles. Deus abençoe o homens que semeia o trigo, que nos dá o leite, frutas, carne, que seu bolso seja pesado e seu coração leve, e que tudo vá bem com o seu milho e o seu gado. Deus abençoe os agricultores e os agricultores que alimentam a todos nós. Isso é um texto de Flávio Ferraz, um escritor, um documentarista, uma pessoa que procura sempre ter como a palavra a reflexão. Isso serve como reflexão. Tudo passa por Deus e tudo passa pela mão do homem e tudo que nos alimenta passa pela mão do agricultor. Que, às vezes, o agricultor vem do campo, vem da terra, chega na cidade, lá com o seu vestimento, às vezes, tradicional, como a Vossa Excelência mencionava, vereador Cristino, que o deputado usa sempre o traje de gaúcho, e, realmente, eu já encontrei algumas vezes no Congresso Nacional e em outros locais, sempre trajado, e, às vezes, é debochado por algumas pessoas, principalmente da cidade, para alguns que não entendem o que é a cultura, não entendem o que é o valor da sua origem. Então, quero deixar como reflexão, para nossos cidadãos, que sempre quando nós reclamamos que feijão, o arroz, a batata, o milho, o alimento está caro, mas tem que lembrar que lá atrás tem pessoas que produzem e ganham pouco. Quem ganha é sempre depois que sai da mão do agricultor e chega até o consumidor. Esse, sim, que sempre ganha bem. Esse que tem margem de lucro. O agricultor, o homem do campo, ele está sempre à margem de uma esperança de colher e também de comercializar com bom fruto. Então, vamos aqui, mais uma vez, fazer essa reflexão. Bom, mudando de assunto, hoje estivemos na Agência Regional do INSS em Pelotas, junto à diretora Carme, acompanhado do nosso vice-prefeito, Neromar, acompanhado da assistente social, se eu não me engano, e agora me fugiu o nome da assistente social, mas ela me desculpe, mas também prestou uma grande colaboração, e a minha secretária, a Janete, estivemos levando algumas demandas do município em relação ao INSS. Primeiro, nós, o documento, aí também não posso esquecer, que também a doutora Camila, advogada e representante da subseção de Rio Grande, nos acompanhou, e foi elaborado um documento assinado por mim, pela doutora Camila e o vice-prefeito, em algumas solicitações para o INSS, para a agência de São José do Norte. Algumas carências que nós viemos percebendo há algum tempo, que é a questão das perícias que não são realizadas no município, as dificuldades que tem as pessoas que procuram alguma assistência do INSS. Então, foi encaminhada as demandas, acredito que o município possa e vai conseguir fazer alguma parceria que vai beneficiar, sim, a nossa comunidade. Eu vi o entusiasmo do vice-prefeito em colaboração para que benefícios venham para o nosso município, além da agência que já tem no município, que foi uma conquista, é uma conquista. Tem auxiliado bastante aos cidadãos que procuram para algum auxílio, benefício, aposentadoria, o que quer que seja, mas ainda precisamos de mais algumas demandas que estão, no nosso entendimento, em defasagem no município. Mas que algumas, nem todas vão ser contempladas, mas algumas ou serão amenizadas e contempladas, né, para que nós possamos trazer aos nossos munícipes uma melhoria. Então, estivemos em Pelotas hoje, né, representando o município nessa busca de melhorias. Um outro assunto, né, que também foi até levantado pelo colega que me antecedeu, o vereador Cristino, em relação à questão dos furtos de fios no município, que tem sido constante, tem sido desafiador, e temos sido desafiados, né, pelos eminentes, vamos dizer, ladrões. E foi, né, um documento assinado por vereadores e o Executivo Municipal elaborado. Esse documento é levado até a bancada gaúcha pela senhora prefeita do Congresso Nacional e buscar uma solução. Primeiro, com certeza, nós precisamos ter uma lei que seja mais rigorosa, né, para quem recepta e para quem faz o furto. Isso é notório. Nós precisamos de lei mais consistente, né? Não podemos ter uma lei que tem de 2 a 4 anos. Se for pego em flagrante, com direito à fiança, com direito a responder processo em liberdade, isso não pode. Né? Precisamos de leis que sejam modificadas, e isso passa pelo nosso Congresso Nacional, né? E a prefeita fez a fala lá também né, no Congresso, no encontro dos prefeitos. Isso é importante, que o deputado tenha também se sensibilizado, né, com a causa, que não é só do município de São José do Norte, e sim de todo o Estado. Também, né, nós precisamos que haja uma investigação mais aprofundada. Né? Até o momento, senhor presidente, nós não soubemos de nenhuma investigação que esteja ocorrendo no município pela Polícia Civil do município. E isso, acho que cabe, senhor presidente, não sei, podemos consultar o jurídico, né, documentar por esta casa um documento buscando essas informações à Polícia Civil local. Né? Essa casa precisa estar informada. Nós, como as autoridades que somos cobradas do povo, precisamos também saber se tem, em âmbito de sigilo ou que seja, né? Mas, olha, tem funcionamento. Estamos com algumas pistas, não precisa nos dar os detalhes, né, que são de competência policial. Agora, que nós precisamos saber se a polícia está fazendo uma investigação. Porque, até o momento, são há quase 5 anos aí que os furtos vêm ocorrendo um dia sim, um dia não, no município. Né? Tem localidades que já fizeram uma limpa total nos fios esses de cobre. Eu vou mencionar pela do Divisa. Lá na localidade de Divisa não tem mais que eles roubaram na rede alta do município, porque já roubaram tudo. E aí estamos nós aqui, a comunidade nos cobrando, e é o direito da comunidade, mas nós precisamos que a polícia civil, que a polícia competente para a investigação, nos dar um posicionamento ou dar uma resposta para a comunidade. Né? Porque, senão, daqui um pouco, nós, como autoridades públicas, vamos ter que buscar outros caminhos, buscar, né, talvez, uma investigação federal, uma investigação que dê respaldo para a comunidade. Porque não há justificativa, né, de tanto roubo quase todos os dias, e aonde é que está parando esse material? Para algum lugar esse material tem que estar saindo. Eu, sinceramente, vou dizer para vossas excelências, eu já nem gosto mais de estar aqui falando sobre esse assunto, porque quem tem que dar uma resposta para a comunidade é, né, o órgão competente. É a polícia de investigação, é a polícia civil. Né? A brigada militar faz lá o papel dela, a guarda faz o papel juntamente, faz a sua extensão, fiscaliza, mas quem tem que dar resposta para a comunidade de investigação é a polícia civil. Né? Então, nós esperamos que alguma coisa seja tomada nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Né? E estaremos aqui na semana que vem mais uma vez, e mais uma vez reforçando a minha solidariedade a Vossa Excelência e seus familiares.
Obrigado, vereador Hildo. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, novamente. Povo que nos assiste pela Rádio Cultura Irandina, até mesmo pela internet, né? Da mesma forma, também, minhas condolências, né, vereador Linco, toda a família, né, pela perca da sua mãe, né, porque a gente sabe que é uma hora difícil, vereador Linco, mas Deus sabe o que faz, né, vereador? Se Deus chamou porque tinha um momento, né, ela passou na terra, fez o seu trabalho, né, criou seus filhos, educou, deixou sua semente, o caminho do bem. E tem a hora que Deus nos chama, e quando chama a gente vai, né? Então, meu sentimento à família, que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês, Nico. Tá? É isso aí que a gente pode dizer, tá? Quero, nesse momento aqui, dizer, são 15 minutos, né, vereador? Que estive fazendo uma visita sexta-feira à Secretaria de Obras, senhora Vanessa, né? O mesmo nome da Vanessa, a vereadora, hein? É aí, vereadora. E o diretor Juninho. Cheguei lá e fomos muito bem atendidos. Quando a gente é bem atendido, a gente tem um prazer de dizer na tribuna e dizer em qualquer lugar, tá? Isso aí é mérito de quem trabalha, entende? O atendimento deles, né? Como cheguei lá e o carinho que foi recebido. Isso é muito importante para cada um vereador quando vai levar um trabalho e é recebido com carinho, tá? E também o secretário da Defesa Civil, o Jonas, também, da mesma forma, tá? Então, o que me levou ali, sexta-feira, na verdade, foi a manutenção dos postes quilômetro 21, a paga a iluminação pública, e as lâmpadas estão queimadas 2, 3 meses. Então, a pedido do morador, da faixa, da BR lá, a gente esteve ali. Então, vai ser colocadas as lâmpadas, né, na beira da faixa. E a rua Júlio Miguel dos Santos também estava com um problema, aquela lâmpada perto da minha casa, e o vereador Cristino, né? Não sei se era a queda de luz que estava ligar ou o problema na lâmpada também, tá? Rua João Caetano, do Amaral também, no 81, bairro Tamandaré também, a gente colocou, que estava apagado ali também, né? As ruas. E também ali em São Caetano, o Almeida Alves da Silva, da Estrada Véia, em frente ao mercado, ao antigo mercado do Nilo, depois passou do Aders, e hoje é da Rose. Aí, naquele temporal de chuva de pedra que deu, desteiou as casas deles ali. Então, já tem duas casas ali que continuam desteiadas até hoje, são um povo carente ali. O Cristiano conhece bem ali. Eles ligaram, e a gente foi lá e continua. Quando essa chuva, continua molhada. E a gente sabe que foi destruído 1000 teias, depois essa casa aqui, acho que contribuiu com 25 mil para comprar mais 1000 teias, né, senhor vereador? Foi feita essa licitação, não sei se foi o Regrim que é que vendeu, esses não entregaram essas teias todas, assim me colocou ali o Jonas. Tá? E essa, o Almeida Alves da Silva, da Estrada Vé, se encontra a casa toda furada, quando deu só tempo de chuva, morreu todos, o cara é muito pobre, né? E a outra que falta 7 ou 8 teias também é Elias Regina de Oliveira, no mesmo pátio. Então a gente espera que a secretaria pegue essas teias o mais velho possível e leve para essas pessoas, porque são carentes. Por isso que a gente foi lá e teve um atendimento ao 100%, mas o Jonas passou aqui e ainda está faltando essas teias, não foram entregues o restante das teias. Tá? Também quero dizer aqui nesse momento. Nossa prefeita de São José Norte, grande prefeita, né? Foi a Brasília e fez um documento liberado, assinado por 5 ou 6 vereadores. Né? Lógico que se eu não assinei, porque eu não participei da reunião, não fui convidado. Até houve uma crítica por intermédio do Facebook. E depois me disseram, e se eu não assinei um documento, todo documento que vem essa casa, que seja para o bem do nosso povo, da nossa cidade, eu assino todo ele. Não tem por que não assinar, vereador Lincoln. Tá? E quando me convido para a reunião, eu vou. A não ser se eu estiver em outra reunião, às vezes acontece, né? O cara não está. Mas nessa aí eu não fui convidado, não assinei o documento, mas não é problema. Foi assinado por 6 vereadores, chegou em Brasília, né? A gente espera que seja atendido. E, além disso, o que aconteceu de bom, tem um PL 1530-2023, né, em Brasília, que foi votado no dia 30/3/2023, às 9h48, feito pelo deputado Pompeu de Matos, senhor vereador Cristino. Então, isso aí na bancada gaúcha. Muito bom. Então, esse PL já está lá, né, pedindo o reforço sobre os roubos de fio. Então, veio... como ela fez esse documento assinado por 6 vereadores, né? E já tinha o PL em trâmite do Pompeu de Matos lá, na bancada gaúcha, circulando, que foi aprovado. É que nem a gente faz um requerimento e se aprova nessa casa. Então, isso é muito bom. Né? E altera o artigo 155, 157, 180 e o 266, decreto-lei 2848, 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para aumentar apenas para furto de roubos de recepções de cabos de energia no Congresso Nacional. O primeiro artigo diz assim, ó, artigo 1º, 3º, os artigos 155, 157, 180, 2666, decreto-lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, é uma lei antiga, né? Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação, o artigo 155. Ó, a pena de reclusão de 3 anos a 8 anos, se subestações for de fio ou cabos de energia elétrica ou serviço de telecomunicação, bem como elemento de rede, equipamento cuja função seja possibilitar a prestação de serviço e telecomunicação. Então, é uma pena gravíssima. Ela não é 1 ano e 2, ela é de 3 anos a 8 anos, vereador Hildo. O senhor falou que teria que ser de mais de 3 anos, mas aqui nessa... PL que foi votado lá é de 3 anos a 8 anos. Se for pego o cidadão roubando fio, né, na rede de luz, que foi aprovado no dia 30/3/2023, na bancada gaúcha. Tá? Então, esse é o PL que foi construído. PL, né? Mas quando se faz um PL, ele vira lei, né, o vereador?
Permite uma parte, tá? Vereador? Só para lhe ajudar.
E foi votado.
Só para lhe ajudar, tá? Permite uma parte. Isso aí foi encaminhado para a bancada gaúcha. A bancada gaúcha vai fazer um procedimento para ir para a Câmara dos Deputados para ser votado.
Já foi votado. Apresentado 30/3/2023, 9h48. Tá? Ele foi votado. Então, esse papel aqui está mentindo, então. Tá? Aí, o artigo 180... né? Vai o 7, transportar, conduzir, ocultar, fornecer, ó, empregar, ceder, ainda que gratuitamente ter em depósito ou expor, venda, fios ou cabos, fornecimento de energia elétrica ou de serviço de telecomunicação, bem como elemento de rede, equipamento cuja função seja possibilitar a prestação de serviço de telecomunicação, ainda que o material de telecomunicação esteja descaracterizado, tendo conhecimento de suas origens. Lícita. Pena, exclusão de 4 anos a 8 anos. Multa. Tá? Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ó, aqui está o PL. Está aí. O roubo de cabos e fios de telecomunicação e energia é um problema crescente em muitos países ao redor do mundo. E, embora as estatísticas exatas variam de acordo com o local e período de tempo. Alguns dados globais podem ser úteis para entender a dimensão do problema. No que se refere ao furto de cabos e energia, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o BADRAE, estima que os prejuízos causados por furto de energia, o vandalismo e na rede elétrica podem chegar a 8 bilhões por ano no Brasil em 2020. E a ANEEL Distribuição São Paulo, exemplo, registrou 3.583 ocorrências de furtos de cabo, equipamentos em suas áreas de concessão, que inclui a capital paulista e mais de 20 municípios. No caso dos furtos de cabos, telecomunicações, informações são mais limitadas, mas também apontam para um aumento do problema. Segundo a Associação Brasileira de Telecomunicações, Telebrasil, em 2020. Ó, gabinete 704, anexo 4, Câmara dos Deputados, Praça dos Três Poderes, Brasília. Câmara dos Deputados, gabinete do Pompeu de Matos. Ó, foram registrados mais de 4.600 casos de furtos de cabos, telecomunicação, em todo o país, causando prejuízo que chega a 1 bilhão por ano. De acordo com dados sindicatos nacionais de empresas e telefonia, de serviço móvel, celular, pessoal, Sindi Telebrás, cerca de 5 milhões de clientes de telecomunicações têm seus serviços interrompidos cada ano em função de furtos, roubos de cabos, rádios, transmissores, equipamentos de redes. Esses números, no entanto, pode subestimar a real dimensão. Problema, uma vez que muitos casos de roubos de cabo, fios, não são reportados, autoridades, as empresas afetadas. Além disso, o furto de cabos, fios, pode ter consequências não apenas econômicas, mas também sociais e segurança pública, uma vez que pode afetar serviços essenciais, como fornecimento de energia elétrica, internet, telefone, hospitais, delegacia e transporte público e outros locais críticos. Outras consequências associadas ao furto de cabos elétricos, o risco de incidente aos cabos foram roubados a uma instalação elétrica em uso. Os fios elétricos desencapados podem entrar em contato com uns ou outros e provocar um curto-circuito. Isso pode levar a um incêndio que pode espalhar rapidamente e causar danos significativos. Além disso, o furto de cabos elétricos seja perigos para os próprios ladrões se os cabos forem roubados de uma instalação elétrica em uso. Os ladrões ocorrem risco de sofrer choques elétricos graves ou até mesmo mortais. O mesmo pode ocorrer com transmissões desavisadoras ao terem contato com fios soltos que podem ficar expostos no local e crime. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicação, impacto deste fio é de crime. Atinge o governo, sociedade, empresa, gerando diversos efeitos desejados, como destimulado investimento em redes, elevações dos custos de serviço em razão das reposições dos equipamentos de emprego de mão de obra, restacionamento aos consumidores, sanções por parte dos órgãos reguladores pela interrupção dos serviços. Atualmente, a apuração de crime tem sido dificultado pela emissão de notas frias por empresa inodés para revender os produtos. Entre as principais atravessadores estão empresas de ferro velhos. Além disso, a justiça atualmente não está apareado para tratar o crime com devidamente gravidade, além as substações de bem prático criminoso provoca também interrupções de um serviço comunicação considerado essencial, especialmente ao serviço de emergência. O objetivo das presentes proposições é assegurar que a atuação ilícita terá a punição devida, seja que a atividade exercida por meio de equipamentos, elementos, rede obtido por o criminoso fique passíveis. Equipamentos, elementos, óbitos por meio criminoso. Das opiniões pelo crime de vandalismo aplicáveis hoje à maneira mais branda pelas administrativas, com crescimento acentuado da base de telecomunicações, o problema ganhou proporções ainda maiores. Demandas, medida mais severa de opiniões, medida que, em que se a base telefônica. Aqui está no fim. Ó. Celular ativo, Brasil, aproximadamente 252 milhões fazendo, que qualquer falha, esse sistema de graves prejuízo à sociedade. Tá? Então, esse PL circulou lá. Para nós, na verdade, quem sabe, né? Vira lei, bota a brigada recorrer às estradas e acaba com esses roubos de fio. Mais breve possível. Estoura o tempo. Feito, senhor vereador. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Irandi. Agora, eu seria aí a vereadora Vanessa passar a palavra para mim, mas vou colocar o tempo aqui, vereadora, por gentileza.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, colegas, amigos, familiares que devem estar também, alguns nos assistindo, funcionários da casa. Quero agradecer a Deus por tudo. Frase essa que pode causar espanto em quem esteja nos ouvindo. Sei que os colegas aqui não. Mas eu quero agradecer a Deus por tudo. No dia da posse, da minha sonhada posse como vereador, eu disse e também digitei e publiquei nas páginas de rede social uma frase que me acompanha, que eu aprendi ao longo do tempo. Em tudo, dai graças a Deus. Nos momentos difíceis, dai graças a Deus. Nos momentos bons, felizes, dai graças a Deus. Porque momentos difíceis, a gente agradecer a Deus. Por quê? Porque agradecer a Ele, porque naquele momento a gente pode se tornar uma pessoa mais forte na fé, não na força física, na fé. Na dificuldade, colegas, é que a gente busca, né, espiritualmente forças, e a gente vê que Deus é Deus, que Ele é Deus, que não existe outro, que não existe o Lincoln, o Nedinho, o Hildo, o Irandi, a vereadora Vanessa, existe Deus, e Ele é o poder, a honra e a glória. E também saber que qualquer momento difícil que a gente viva, por mais difícil que ele seja, ele poderia ainda ser pior. E que muitas vezes aquela dor, aquele momento tão difícil que a gente está achando que é horrível, é a mão de Deus sendo colocada, a vontade de Deus acima de tudo, para que nós não passamos por coisas mais dolorosas ainda. Nem nós, nem nossos familiares. Nossa sociedade, a humanidade, tem por hábito, culturalmente, ficar de luto. E eu respeito muito, né, a cada um por suas escolhas. Luto profissional, luto na questão de divertimento, um luto de vestir preto, e eu respeito, um luto de ficar apenas em casa, e eu respeito. No entanto, meus amigos, quando comecei a concorrer a vereador lá em 2012, eu me comprometi primeiramente com a minha família. Com a minha família. Com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com meus irmãos. De dar resultados. Não é de acertar sempre. Não é de errar sempre. É de trabalhar. De me virar nos 30. E por isso, hoje, 7:30 da manhã, eu já estava saindo de casa. Como sempre digo, não para fazer favor para ninguém, mas para vir para a Câmara de Vereadores, que é o meu local de trabalho. Com as pernas pesadas, não sabia, estava pisando no chão, nas nuvens, e está sendo até agora este momento. Mas para cumprir com a população que me paga, para cumprir com os meus colegas que também precisam de mim, assim como eu preciso de todos aqui. Mas, principalmente, para cumprir com a palavra com a minha mãe, que não morreu, viva está na companhia de Deus. Assim eu creio, essa é a minha fé na salvação da alma, porque há tempo de nascer, viver e de morrer para a vida terrena, mas para os planos de Deus não existe morte. A minha dor é algo só explicável para quem já passou. Para quem não passou, não tem como explicar. Não tem. Sinceramente, aquela frase que a gente vê as pessoas dizerem, vereadores, de que a ficha não caiu, a gente vê digitado em rede social, a gente vê as pessoas falarem de que a ficha ainda não caiu. Eu sempre, sinceramente, achei uma frase clichê, usual, rotineira, mas que não tinha sentido. E lá vem a vida me dar uma lição de que essa frase tem o maior sentido, porque a minha ficha ainda não caiu. Ainda não caiu. Mas estamos aqui no terceiro turno de trabalho. Eu quero agradecer a todos que me ajudaram desde de quinta-feira passada. Ontem, dia mais difícil dessa minha existência de quase 43 anos, dia mais difícil da minha vida. Me ajudaram. Muita gente. E como é bom a gente se sentir amado. É bom demais. No dia de hoje, fui muito bem recebido na Câmara, nas ruas, nos eventos, no Fórum de Cultura de tarde, aqui na Câmara também. E como lhes falei, normalmente, numa cultura humana, vereador Hildo, eu estaria em casa. Mas eu prefiro cumprir com a palavra, com aquela que me deu a vida. E que sonhou e batalhou muito, andando de muletinha pela rua, para pedir voto para mim. Quando suas pernas cansaram, era pela rede social que ela pedia. Vote no meu filho. Vota no meu filho. O meu luto vai ser não parar. Eu não vou parar. Só quem pode me parar, e eu irei respeitar, é a vontade de Deus. Eu não vou parar. Seja no público, no privado, como trabalhador autônomo. Enquanto Deus me der saúde, força, energia, eu irei estar trabalhando. A minha voz pode trancar, eu posso chorar, posso, mas eu não vou parar. Porque a gente tem um compromisso. E se eu parar em casa, tudo vai piorar. A saudade vai aumentar, a dor vai aumentar. Mas trabalhando, compartilhando com os colegas aqui, com assistência, com quem nos encontra na rua, o tempo passa mais rápido, a gente libera mais o pensamento para outras coisas e consegue falar os 15 minutos, quem sabe, sem parar. Parando, travando um pouquinho, mas sem interromper, sem passar a palavra, sem conseguir finalizar o que eu quero dizer para vocês. Que sorria, a vida é boa, aproveitem. Abraçem seus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é um trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a partir. Há 19 dias atrás, eu estava indo para uma missão muito difícil, para a cirurgia do meu pai. Achando que aquele momento, vereador Nedim, seria muito difícil dele ultrapassar pela fragilidade cardíaca, que eu achava que ele tinha e não tinha, não. Ele mostrou a força que tinha. E a minha mãezinha, muito preocupada com meu pai, atendeu o chamado de Deus. Acelerou um pouquinho, mãe. E foi. Muito obrigado a todos que, de alguma forma, nos ajudaram. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Jesus Cristo, por ter tido, por 42 anos, uma mãe maravilhosa, amiga, sorridente, com as maiores dificuldades do mundo, Nedim, nunca tirou o sorriso do rosto, nunca deixou de dizer, entre aqui, meu filho, para o músico da banda do meu pai. Para quem trabalhava carregando as caixas de som, a mãe podia estar com um caminhão de problemas e dificuldades e dizia, entra aqui. Tu sabe disso, Nedim, ela foi tua cliente no mercado, carregando um caminhão de dificuldades e dois caminhões de alegria. Eu vou seguir com a graça de Deus. Não vou parar em casa. E não estou preocupado com a opinião de quem achar que eu deveria estar de preto, de luto, quieto. Porque foi para isso que ela lutou, Hildo. Para que eu chegasse onde estou e orgulhasse ela. E se há vida, como eu creio, eterna, eu quero continuar alegrando a minha mãe espiritualmente até o fim do meu mandato. Até o fim da minha vida pública, que a gente não sabe até quando vai. mas da minha vida profissional, como esposo também, como pai, como filho, como irmão. Eu vou procurar dentro da minha imperfeição humana ser até os meus últimos dias esse cara cheio de defeitos, com algumas qualidades que vocês, meus amigos, conhecem. E a cada dia conhece um pouco mais. Em homenagem à minha mãe, eu irei seguir dando o meu máximo, cada vez mais, para melhorar de alguma forma, para tocar na vida de cada cidadão da nossa cidade positivamente. Para melhorar a vida das pessoas, por mais que muitas vezes a gente seja mal interpretado. A minha intenção nessa passagem no Legislativo foi, é e vai ser sempre, até o final, de alguma forma contribuir, deixar um legado. Que Deus abençoe a nós todos, meus amigos. Deus abençoe meu pai. E a gente consiga seguir em frente. O legado da família Lopes, o legado da família Pontes. Que por muitas vezes tentou chegar numa colocação pública e chegou. E está aqui para cumprir o mandato até o final. Para finalizar, novamente, obrigado, Deus, por tudo, tudo, tudo que o Senhor me deu. Eu não me queixo de nada, nada que aconteceu. Porque foi feito a vontade de Deus. E a Ele toda a honra e toda a glória, contra a lei de Deus, não devemos ir, jamais. Descanse em paz, minha mãe. Eu te amei, te amo e te amarei para toda a eternidade. Muito obrigado por tudo. Meus amigos, minhas amigas e ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, desculpe a fala totalmente pessoal, aos prantos, um coração quebrado, mas não podia ser diferente. Depois de um dia de bastante luta contra a dor do sentimento, finalizar dessa forma. Obrigado a todos. E até uma próxima, se Deus quiser.
Com a palavra, a vereadora Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa. Assistência ao Carlos Magno aqui, ao Chacal, ao vereador Cristino, que se encontra na casa ainda, a Nonô, que nos atende muito bem aqui nas noites de sessões da Câmara, e a gente tem que agradecer, porque é uma pessoa que está sempre cuidando de todos os vereadores. Começando pela noite de hoje, quero dizer aos colegas vereadores que a maior alegria da gente ver na nossa vida como político que nós temos e ver uma administração que está dando tão certo. E eu pediria ao vereador presidente que convidasse numa sessão o secretário de Planejamento para vir aqui falar dos investimentos que o município está tendo para a cidade de São José do Norte. Como nós vamos ter o maior parque eólico da América Latina, aqui entre Olaria e Capão do Meio. Parece que é ventos do Atlântico, né? Frente Atlântico Sul, como diz o vereador Hildo. E para nós que somos vereador, que temos participando desse mandato e participando das coisas que vêm de interesse para o nosso município, nós só temos que agradecer por ter uma boa administração, por estar uma administração séria, uma prefeita que foi elogiada pelo deputado Pompeu de Matos, e o deputado foi bem explicativo lá no seu pronunciamento no CTG Barreira do Norte, e dizendo que aquilo que a prefeita fez, que ele queria fazer, e ele vai dar continuidade, que é mudar o Código Penal, vereador Hildo. E, para mudar o Código Penal, tem que se passar pelo Congresso Nacional, tem que ser votado. E será votado, sim, com a ajuda da bancada gaúcha, para ver se modifica o código para ser as penas mais longas, que não adianta a brigada prender, a polícia civil fazer o requerimento e o judiciário largar. Aí não adianta nada. Então, por isso que nós temos que mudar o Código Penal. Então, quero parabenizar a prefeita, quero parabenizar o secretário de Planejamento, que está se envolvendo demais na administração, buscando o desenvolvimento de São José do Norte. E é isso que nos interessa. E nós, vereador, estamos ajudando a esse município a crescer. Quero também mandar um abraço para a Preta, lá no Gravatá, e agradecer pelo pão feito em casa que ela me mandou, que eu estava lá na cidade de Bagé, e ela me telefonou: vereador, deixei um pão no seu gabinete. Então, muito obrigado, Preta. E é isso que nos gratifica, é ver as pessoas nos gratificando com carinho, com a dedicação, de um trabalho que nós viemos fazendo nessa casa e fazendo direcionado ao povo. Hoje mesmo eu fui a Bagé, levei um pessoal de Tavares que me procuraram e eu não pude dizer não, jamais vou dizer não, não importa que não vote em São José do Norte, mas se tiver o meu alcance e eu puder ajudar, estarei ajudando. Pode me procurar de Rio Grande, de Tavares, de onde for, eu estou aqui para servir a comunidade de São José do Norte e as comunidades vizinhas. Quero também agradecer aqui, porque é muito importante a gente agradecer as pessoas que fazem as coisas pela gente. O Carlos Marg, todas as terças-feiras, vai lá em casa me pegar. Então, eu só tenho que te agradecer, Carlos Marg, para mim não vir sozinho, caminhando no escuro, e a gente não tem muita segurança, né? Então, quero agradecer ao Carlos Marg por ser um bom amigo, por uma pessoa sensível, uma pessoa que está sempre visando o melhor para nós, colegas aqui. E não é só para mim, para todos, vereador. É essa pessoa que tem um coração imenso. Quem não conhece o Carlos Magno, só conhece através da voz da rádio, mas tem que conhecer pessoalmente. E quero, aqui nessa noite de hoje, dizer que nós, vereadores, nós temos uma missão. E a nossa missão é, sim, fazer o melhor para o São José do Norte. É buscar as coisas que vão desenvolver esse município. Estive também hoje à tarde, quando cheguei, falando com o secretário da Saúde, marquemos uma reunião para nós ver algumas coisinhas que estão pendentes na saúde. Nós queremos resolver e temos a certeza que iremos resolver. Se algum vereador quiser ir junto comigo, estamos abertos para levar qualquer um vereador nessa reunião que nós vamos marcar. Quem sabe algum vereador tem mais alguma coisa além dos meus assuntos? Porque política se faz visando ao próximo. Política não se faz visando ao voto. Ah, porque eu não vou levar o Irandi, porque eu vou perder voto, eu não vou levar o vereador Hildo, porque eu vou perder voto, vou levar a vereadora Vanessa, porque eu vou perder voto, o vereador Lincoln. Não existe isso aí. Existe a união para nós fazer esse município andar, para nós trazer melhoria para a nossa comunidade, e ainda mais nessa área mais sensível, que é a saúde, e que cada vez nós temos que, sim, melhorar mais, e todos nós, vereadores, brigar por um objetivo: melhorar a saúde para os munícipes de São José do Norte. Isso é que nos interessa, e é isso que nós viemos fazer. Eu, quando disse que voltaria a essa casa, e batalhei para voltar a essa casa, viria diferente, viria buscar mais desenvolvimento e me dar bem com os colegas. Às vezes a gente não consegue, mas a gente força, porque não é da minha personalidade. Às vezes sou explosivo, sou, mas tem um coração que só Deus sabe. E quero dizer, nessa noite de hoje, que eu deixei para o fim, porque não poderia deixar de falar nesse colega, nesse homem de caráter, nesse homem que está aqui junto conosco, presidindo a nossa casa, o meu amigo, colega Lincoln Pontes, que talvez a gente tenha uma diferença de idade, mas eu conheço o Lincoln de muitos carnavais. E digo a ti, Lincoln, tu deu uma demonstração de caráter, de filho e de responsável, porque não é ficar em casa que tu vai curar a tua dor. Tu veio para essa casa cumprir as suas obrigações. E tenha certeza, Lincoln, que ela, onde está, está muito feliz com a tua atitude, com esse filho maravilhoso que tu és, com esse filho dedicado à família, à tua esposa, que eu vi ontem lá, à tua filhinha, que tu adora tanto, e sei o carinho que tu tem por ela, e sei o carinho que ela tem por ti. Ao teu irmão, o Guinho, uma pessoa sensacional, uma pessoa de um caráter, uma pessoa de família. Ao Deco, que embora possa ter os problemas dele, mas é teu irmão e sentiu também com a perca. E tenho a certeza, Lincoln, que não era que a gente quer, ninguém quer perder, mas tu podes ficar na tua consciência, porque eu sei o que tu fizesse e faz pela tua família. O que tu fizesse pela tua mãe, Claudete Lopes, de Pontes, como é. E tenho, sim, a certeza, a satisfação que eu vi a Claudete aqui no plenário, quando tu foi empossado presidente desta casa. Vi alegria no semblante dela. E vi também alegria naquele grande homem, que eu tenho uma grande admiração. Admiração, embora o Luiz Ponte tenha votado no Lincoln, porque jamais ele ia votar em mim, teria que votar no filho, mas o caráter do Luizinho, o sentimento que eu vi aquele homem ontem, a tristeza do Luizinho, porque perdeu a companheira, perdeu o seu esteio, como eu digo. A Claudete era o esteio da casa. E a Claudete era tão querida que ontem nós vimos ali no sepultamento dela tantos amigos, tanta gente. E ela soube o que fazer o melhor da sua vida, foi dar o ensinamento aos filhos, e principalmente a ti, Lincoln, que eu sei o quanto tu ajudasse a tua família no momento que tivesse mais oportunidade e condições. Isso que é importante, isso mostra o caráter do filho, mostra o caráter do homem, mostra o caráter do pai, e mostra o caráter que tu tem pelo teu companheiro, pelos teus familiares, que ontem eu vi os familiares Lopes, principalmente a família Lopes, que se deslocou lá de Tavares e veio para dar um abraço a vocês, veio para despedir da Claudete. E eu tenho a certeza ali que lá de cima ela vai te conduzir, vai te orientar, tu vai conversar com ela através do teu pensamento, através das coisas boas que ela te ensinou, porque isso que é importante. A vida, ninguém gosta de perder, mas a vida nos ensina muito, e os nossos pais nos ensinam, os nossos irmãos nos ensinam, os nossos amigos nos ensinam, e tu tens um presenteado muito belíssimo. Tu é uma pessoa que te dá bem com todo mundo, tu tem as tuas explosões igual a mim, por isso que nós somos praticamente iguais, mas fica com a certeza e com o teu pensamento que tudo que tu pôs fazer de melhor pela tua mãe, tu fez. Talvez até tu tirasse muitas coisas da tua família para fazer para tua mãe. Às vezes tu tirasse o tempo de conversar com a tua filha, mas ias lá conversar com teus pais. E quero dizer ao Luiz Pontes, continue forte, Luizinho, que tu é um homem de fibra, tu é um homem que tem que ter, agora tu vai tomar conta do esteio da casa. E os teus filhos estão aí para te apoiar, porque eu sei o tanto que eles gostam de ti, eu sei o tanto que o Lincoln passou nessa semana, e é uma barra muito forte. O Lincoln foi para o hospital com o pai, o Lincoln teve o seu pai operado, depois deu o problema com a sua mãe, o vereador Lincoln estava lá e cá. E eu tive a oportunidade e o privilégio de ir representar o vereador Lincoln lá no CTG Barreira do Norte, porque a nossa vice-presidente não se encontrava, e eu não sabia, me disseram de última hora, mas lá eu disse, estou aqui representando a Câmara através do nosso presidente e dos 9 vereadores que fazem a composição desta casa. Não adianta ir lá e falar no nome do Cristino, do Irandi, do Ronei, temos que falar nos 9 vereadores que fazem parte dessa casa, independente de cores partidárias, independente de divergências políticas que a gente tem, porque eu jamais tenho divergência pessoal contra alguma pessoa, jamais. Mas, como vereador, temos que, sim, um se agarrar nos outros, porque só assim nós vamos ser grandes, só assim nós vamos chegar onde nós queremos. E quero te dizer, meu irmão, pode contar com este colega vereador, com este cara que tanto te admira e admira a tua família, como admiro a família da vereadora Vanessa, ela sabe de onde nós saímos, não perdemos a nossa humildade, porque é assim que a gente cresce na vida, é nunca se desfazer dos outros. E quero dizer ao vereador Hildo que não tenho problema com ele nenhum, pessoal. Admiro o vereador Hildo, trabalhou comigo e sei a capacidade do vereador Hildo e sei a sua honestidade, que é grande importância. Não vou aqui fazer charminho com o vereador Hildo, estou falando, temos problema político, não vou dizer, mas pessoalmente lhe admiro pelo seu caráter e o senhor trabalhou comigo e sabe disto. O senhor nunca faltou um centavo nos acertos de conta quando saía para o interior vender naquele caminhão velho e o senhor era mecânico, era tudo, e deu um bocado de trabalho. Mas o senhor resolveu os problemas do caminhão. Então é isso que eu quero dizer na noite de hoje e dizer que o nosso gabinete está à disposição. E dizer, Lincoln, conta com o nosso gabinete, conta com a nossa equipe, conta com os teus colegas vereadores que te deram a demonstração ontem no sepultamento da tua mãe. E que a Claudete esteja bem feliz ao lado de Deus. E de lá de cima, ela irá orientar vocês e tu irá muitas noites conversar com ela. E tu mostrou que fazer luto não é tu te jogar num canto. Fazer luto é respeitando e mostrando o teu caráter e vir aqui cumprir com as suas obrigações. E só assim é que o ser humano cresce. É assim que nós progredimos e vamos para frente. Pode contar com esse cara, com a minha família, e dar um abraço à família Lopes, que mostrou ontem o carinho com a família Lopes, a união da família Lopes, que eu vi ali as tuas primas, vi os teus tios, vi tanta gente que eu não conhecia, mas mostrou e deu força na hora que vocês precisaram mais. As irmãs da Claudete, os irmãos da Claudete, e dizer que a Claudete está viva entre nós, que a gente morre sim. Como é que se diz? Que vai ao corpo, que não é o corpo, que é... Agora me fugiu a palavra. Mas a Claudete, entre os seus familiares e os seus amigos, está sempre viva nas memórias. Eu me lembro da Claudete, parece que eu estou vendo a mãe dela, porque não tinha filha mais parecida que a dona Pipita, como diz. Toninho não gosta que chame Pipita, né? Mas a dona Pipita e o mesmo... Mesma coisa que aconteceu com a dona Pipita, aconteceu com a Claudete, usando muletinha. E a Claudete usava a muletinha dela. Quantos votos a Claudete pediu para o vereador Lincoln? E quantas alegrias, tanto ela como o Luizinho, quando o Lincoln se elegeu vereador. Porque a gente sabe, a emoção é muito grande. A Vanessa sentiu, o vereador Hildo sentiu, eu senti, o vereador Irandi sentiu. É a maior alegria da gente ganhar uma eleição e a gente ser empossado nessa casa e querer trabalhar para a comunidade. Isso que é importante. Nós temos criticado, como eu vi agora, e fiquei indignado numa postagem que um cidadão botou contra o vereador Cristino, que é uma pessoa de um coração grande. E esse rapaz, essa pessoa, que para mim não tem caráter nenhum, botou aquilo que botou no Facebook do vereador Cristino. E a maior alegria também, hoje nós estávamos na lancha, eu estava vendo a pesquisa do Realidade sobre a prefeita, sobre o governo da prefeita. Que alegria que teve uma aprovação de quase 80% e só vi as pessoas dizer bom, ótimo, bom, ótimo. Só teve 2 que disseram regular, que são vinculados ao Partido dos Trabalhadores. E misturo as coisas. E eu fiquei indignado pelo vereador Cristino ele ter falado aquilo que falou. Botou, postou que o vereador votou só porque tinha sua filha empregada na secretaria da prefeitura. Isso é mentira. O vereador Cristino vota pela consciência dele e pelo trabalho que ele tem a esse município. Uma boa noite a todos e que Deus nos ilumine e deixe muita força a todos nós.
Mais uma vez, muito obrigado, vereador Nedinho e nobres colegas. Damos por encerrada a sessão plenária da noite de hoje. Convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão na segunda-feira, dia 10 de abril. Uma boa noite, fiquem com Deus.